Senhor presidente José Sarney, que preside esta sessão de homenagem a um grande homem, um grande vulto da República, senhor senador João Claudino, senhor deputado federal Mauro Benevides, que já presidiu esta casa, senhora Iracema Portela Nunes, viúva do homenageado, senador Eloy Portela, irmão, senhora Sônia Portela, Petrônio Portela Nunes, filho, Patrícia Portela, Cícero Portela, Júlia Portela, é neta, Tiago Portela, Gustavo Portela, Vinícius, João Antônio Carlos Martins, genro do homenageado, meu amigo, Cristina Portela, Antônio Carlos Almeida, meu amigo também de Castro, senhor prefeito de Teresina, Elmano Ferre de Almeida, senhor Pedro da Silva Ribeiro, representante da Academia Piauiense de Letras, senhoras e senhores senadores, senhores convidados, eu sou tomado de surpresa neste instante pelo presidente José Sarney, que me pede para dizer algumas palavras a respeito do grande político Petrônio Portela. Tivesse eu sido avisado antes, e seguramente traria um discurso estudado, refletido. Não o fiz, não o sabia. Falo sobre um homem que conheci, de quem me tornei, para minha honra, amigo, e ele foi meu amigo. Conheci Petrônio Portela quando ele ainda era prefeito de Teresina. Travei com ele ali as primeiras relações de amizade. Tempos depois, eu jornalista aqui em Brasília, e ele veio como senador da República. Lembro-me de que veio para cá e foi para a Comissão de Constituição e Justiça. Meses depois, o senador Dinarte Maris procura o líder Filinto Miller, que era o líder da Arena, e o líder Daniel Krieger, líder do governo. E perguntou a eles: vocês já repararam naquele piauiense que está lá na Comissão de Justiça? Ambos disseram que não. Eles: pois então reparem, é um valor extraordinário que se agrega à política brasileira. Filinto era um homem dedicado aos assuntos do Senado, muito dedicado. Foi à Comissão de Justiça um dia, sem que Petrônio soubesse, para olhar e ver, acompanhar o desempenho do piauiense de que falava Dinarte Maris. Saiu dali impressionado e fez aquilo que Sarney acabou de relatar. Nomeou o primeiro vice-líder da Arena, apenas com aquele conhecimento que teve na Comissão de Justiça. Filinto, então, motiva Krieger a fazer a mesma coisa, percorreu o mesmo caminho. E o Krieger foi lá. Voltou de lá, nomeou o primeiro vice-líder do governo. E aí Petrônio acumulou as duas primeiras vice-lideranças, que eram importantíssimas. Como vice-líder do governo, ele atuava aqui e falava em nome do governo. Como vice-líder da Arena, ele também o fazia falando em nome da Arena. Daí por diante, o crescimento político de Petrônio Portela foi impressionante. Veio depois a morte de Filinto e Petrônio assumiu a presidência da Arena. Naquele momento, Geisel não gostava de Petrônio Portela. E dizia isso a alguns políticos, entre os quais Ney Braga, pelas razões antigas do governo do Piauí. Mas Geisel foi indicado sucessor de Médici. E Petrônio tinha que ter uma relação com Geisel. E essas relações estavam muito difíceis e tardando. Ney Braga foi ao Rio de Janeiro, falou com Geisel e disse a ele: o senhor goste ou não goste de Petrônio, o senhor terá que falar com ele, porque ele precisa coordenar a sua associação no partido. Geisel então concordou em receber Petrônio por 15 minutos. Recebeu, conversou com ele, não 15, mas meia hora. Depois mandou chamar Petrônio de volta para continuar as conversas e ficou absolutamente apaixonado politicamente por Petrônio. Daí por diante, Petrônio passou a ser o político que ele mais consultava. Houve um episódio na minha vida bastante grave, na minha carreira de jornalista. Geisel assumiu a presidência da República e decidiu restaurar a democracia no país. Mas ele era um homem de Estado Maior e que fazia as coisas de maneira pensadas e não por impulso. Chamou os líderes do Congresso e disse a eles, na Câmara e no Senado: os senhores precisam me ajudar no processo de distensão cuja liderança estou entregando ao senador Petrônio Portella. Eu sou contrário ao AI-5, mas eu não posso revogá-lo agora. Voltaram de lá os líderes, isto era uma conversa sigilosa, e eu acabei tomando conhecimento como jornalista da conversa, publiquei no dia seguinte em 20 e tantos jornais, manchete dos jornais: Geisel é contra o AI-5. Isto posto, os comandantes militares começaram a ligar, a telefonar para os ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, perguntando que absurdo era aquele. Decidiram, então, fazer uma reunião no Palácio do Planalto, os ministros e o ministro da Justiça, Armando Falcão, junto com o chefe do SNI, que era o general Figueiredo. A decisão que eles tomaram: prender o jornalista, eu, enquadrá-lo na Lei de Segurança Nacional e fechar os jornais por 30 dias, pelo absurdo que tinha sido publicado. Levaram esta decisão ao Geisel, e o Geisel, então, disse que não concordava com ela, porque tudo aquilo que o jornalista havia publicado, ele, de fato, havia dito aos líderes políticos. Estes é que não deveriam ter sido inconfidentes, na opinião de Geisel. 15 dias depois, o presidente Geisel me convida para uma conversa. Ele não gostava da imprensa, não conversava com jornalistas, não concedeu entrevistas aqui no Brasil, apenas no exterior. Ele conversava com os donos de jornais. Eu fui para a conversa com o presidente Geisel, que durou uma hora e meia. Durante esta conversa, ele me disse que havia encarregado realmente Petrônio de coordenar a distensão política. Disse-me mais que a ele só iam pessoas e políticos para proclamar as excelências do governo dele e dos ministros dele e dele próprio. E ele não achava que isto era verdadeiro. Ele tinha horror aos adulões e queria uma voz diferente, próximo dele. Alguém que pudesse falar abertamente, francamente, sobre o governo dele, sobre os ministros e sobre ele próprio, e sobre as decisões que estavam sendo tomadas. E, a partir dali, eu passei a conversar com o presidente Geisel uma, duas, três vezes por semana. Ora, eu ia lá, ora, telefonava a ele. Liguei-me também, por instrução dele, ao ministro Golbery, que, ao lado de Petrônio, estava encarregado da formulação estratégica da grande abertura política que haveria de ser concluída com a revogação do AI-5. E assim foi por muito tempo. Diariamente eu conversava como jornalista com Petrônio Portella, eu e outros companheiros. Ele era uma fonte inesgotável de informações, de bom senso, de inteligência e de talento político. Convidou-me para acompanhá-lo durante a missão de que nos fala João Claudino, João Vicente Claudino, aos estados onde ele saiu escolhendo nomes que levou ao presidente, à época, se não me engano, Médici ou Geisel já, e que foram escolhidos no passo seguinte. Beto de Portela chegava aos estados e conversava incansavelmente durante o dia inteiro e durante a noite inteira. Nós todos ficávamos cansados de todas aquelas conversações e ele não se cansava. No dia seguinte, de manhã cedo, já estava ele a postos para continuar o trabalho, estado por estado, até trazer o relatório final ao presidente da República. Este foi o Petrônio que eu conheci, um dos políticos mais talentosos do século passado e que tem merecido muito mais homenagens, como diz João Vicente Claudino, do que tem recebido. O país não tem sido suficientemente justo com Petrônio Portela. Ao final, quando o Geisel saiu do governo, eu o visitava em Teresópolis toda semana. E conversei muito com ele sobre todos esses fatos pretéritos. E certa vez perguntei a ele por que ele havia escolhido o general João Figueiredo seu sucessor. Ele me olhou longamente e disse: olha, eu perguntei ao Petrônio Portela sobre se nós poderíamos já indicar um civil para a presidência da República. Perguntei a outros civis e eles me desaconselharam. Eu, de fato, pensava muito no nome do Petrônio Portela. Mas ele próprio achou que tínhamos que ter um pouco mais de prudência para que esta questão fosse decidida com segurança e não ainda em dúvida. Isto mostra a desambição deste homem extraordinário. É claro que ele sabia que o Geisel tinha uma grande inclinação pelo nome dele, mas ele próprio desaconselhou este passo. Para o passo seguinte, ele já no Ministério da Justiça, era sem dúvida o nome que aparecia com força dentro do regime que nós tínhamos naquele momento para a sucessão presidencial. O Petrônio foi o artífice, indiscutivelmente, da grande abertura e da restauração do regime democrático, da revogação do AI-5. Sarney foi o consolidador deste processo. Não tivéssemos tido um homem como José Sarney na presidência da República naquele passo seguinte, e tudo poderia ter sido perdido. Esta, eu considero, a grande obra do governo de José Sarney, a consolidação do processo democrático. Eu costumo dizer que a revolução que tivemos não foi exatamente uma ditadura. Ditadura foi a do Getúlio Vargas. A dos militares foi um regime de exceção, um regime autoritário. Mas nós tínhamos eleições regulares, estabelecidas por lei. O Poder Judiciário não foi fechado. O Congresso Nacional foi posto em recesso em um momento, mas não foi fechado definitivamente. Mas se não tivéssemos tido homens desta têmpera no encaminhamento da restauração do processo democrático do Brasil, seguramente poderíamos ter caminhado, aí sim, para um regime totalitário absoluto, para a tirania, para a preexistência de déspotas dirigindo o Brasil. O episódio do ministro Silvio Frota foi um deles. Eu me recordo que eu era editor do Correio Brasiliense quando o presidente Geisel demitiu o general Silvio Frota do Ministério do Exército. Frota resistiu e não queria entregar o ministério. Publicou uma nota em que dizia que havia 96 comunistas integrando a cúpula do governo naquele momento. E mandou a nota para os jornais todos. O governo censurou a publicação da nota. Em dado momento, eu recebo, naquele mesmo dia, um telefonema do ministro Golbery, no jornal, me perguntando o que eu achava, porque o Petrônio Portela havia sugerido a publicação da nota, a suspensão da censura daquele momento. O que eu achava? Eu disse, senhora ministra, eu acho que deve publicar mesmo, porque isto vai acabar de expor o general Silvio Frota, o que ele é, de fato, um totalitário. Ele quer ser ditador no país. E a nota foi liberada. Depois, o próprio presidente Geisel me disse, em Teresópolis, que o Petrônio tinha sido fundamental naquele instante de dificuldades por que passava o regime democrático em nosso país. Eleito deputado federal em 1978, assumi o mandato em 79, fui nomeado primeiro vice-líder da Arena e do governo na Câmara. Resolvi fazer uma emenda constitucional, já no governo Figueiredo, Petrônio já ministro da Justiça, restaurando a eleição direta dos senadores. Eu achava que, se começássemos por aí, chegaríamos finalmente à completa normalização do processo democrático. Perguntei ao ministro Petrônio e perguntei ao meu líder, que era o deputado Nelson Marquesan. Ambos me apoiaram. E Petrônio fortemente, dizendo que deveríamos até ir um pouco além. Em seguida, o governo envia ao Congresso Nacional uma emenda constitucional, a minha não tinha sido votada ainda, ampliando a restauração da eleição direta também para governadores. Isto tudo nasceu da cabeça do Petrônio, que estabeleceu um plano, que eu quase diria um plano de Estado maior, para que a abertura fosse sendo obtida, fosse sendo conquistada, passo a passo, até que chegássemos ao regime democrático, às liberdades que temos hoje em nosso país. Finalmente morre Petrônio. Eu fui ao sepultamento dele. Chovia naquele momento, chovia pouco, chuva fina, arranjou-se um guarda-chuva e ficamos, Geisel e eu, embaixo desse guarda-chuva. Ele olhava longamente para o Petrônio naquela situação. E aí ele me disse, Lobão, agora o Brasil vai descobrir definitivamente o quanto Petrônio foi importante para a restauração do regime democrático em nosso país. Este homem que desaparece, ele me dizia, é uma das maiores figuras políticas que eu já conheci ao longo de toda a minha vida. E ele foi extremamente útil para que o Brasil voltasse ao seu leito democrático, ao seu alvéolo democrático. Eu vejo este livro que acabei de receber e li aqui uma quase sentença do ministro Golbery do Couto Silva. Ele diz, dizer-se que foi grande político, ele se refere a Petrônio Portela, dizer-se que foi grande político, presta-se a interpretações abesquinhadoras de sua efetiva grandeza, uma vez que mestre o foi, exímio em qualquer dos degraus da variada praxe política. Isto é Petrônio. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência a oportunidade de ter dito algumas palavras, alguns testemunhos sobre este grande homem público que foi Petrônio Portela. Ele honrou e dignificou a vida pública em nosso país. Muito obrigado.